de abril do ano da graça de 2024. O meu nome é Camilo Lourenço e todas as manhãs estou aqui para tentar ajudar, apenas tentar ajudar a interpretar factos económicos e políticos. Ora, antes de irmos à edição de hoje, algumas notas. Primeiro, já está disponível aqui no YouTube o Think Tank de ontem. E eu quero pedir aos espectadores, desculpa, mas ontem foi para o ar um bocadinho mais tarde do que é habitual. Mas está lá disponível, vale a pena ver. Temos ali um ponto de partida muito interessante. Aliás, foi sugestão até do Joaquim Aguiar, que é, bem, nós temos a economia resolvida, não é? Sobretudo na parte orçamental. Há muita coisa a fazer, mas já não estamos em emergência. Portanto, o que é que agora fazemos à política? Foi a partir daí que começou o programa, vale a pena ver. Bom, segundo ponto, eu não consegui ainda responder a todos os espectadores que me escreveram por causa do pé de meia desta semana, que tem a ver com aquela questão de endividar-nos para pagar dívidas. Bem, eu estou realmente siderado. Tem ali situações preocupantes de certos espectadores, que me espanta como é que as pessoas hoje em dia, nos anos da graça de 2023-2024, com toda a informação disponível que têm, com todos os conselhos que andam a ouvir dos analistas, não é só aqui no Correio do Dinheiro, caíram em certas situações que me deixam verdadeiramente estupefacto. Bom, fica à nota. Terceiro ponto, fazer o disclosure habitual. A Cor do Dinheiro, como canal, tem várias parcerias. A mais importante é com o Prozis, que lhe permite ir ao site fazer descontos, fazer compras e ir lá com desconto de 10%. Atenção que este mês, que é o mês de aniversário do Prozis, os descontos vão até aos 50%. E, portanto, nós estamos aqui a divulgar os cupões precisamente para lhe dar essa vantagem. A outra parceria é com a Belt, beltseguros.pt. Se você quiser comprar seguros online, corretagem online, portanto, é a Belt Seguros que deve dirigir. A Belt também é quem segura o canal A Cor do Dinheiro. Ok? Without further ado, e deixadas estas notas e o disclosure, let's do it. E vamos começar por onde? Vamos começar por Espanha. E para dizer o seguinte, os camaradas espanhóis, pela boca daquela tonta que eu já perdi a conta, às vezes em que se meio tonta, à Loli Dias, à Yolanda Dias. A Yolanda Dias é uma tontinha de esquerda, daquela esquerda muito ideológica, que acha que a economia e o mundo do trabalho se resolvem com excesso de regulação, excesso de limitações, com o Estado em todo lado e por aí dentro. Bom, a última da senhora, Loli Dias, parece que ouvi um comitézito qualquer ali do Conselho da Europa, que, Comitê de Direitos Sociais, ou não sei quantos, que disse que o custo de despedir em Espanha era muito baixo. Então a senhora, repare, aquilo não tem nenhuma credibilidade significativa. E a senhora parece logo a dizer assim: bom, se vocês acham que isto é caro, aliás, que é barato, nós vamos encarecer o despedimento em Espanha. Olha, eu acho que Portugal devia estar sossegadinho e fazer depois o seu trabalho de sapa, quer dizer assim aos investidores: epá, a senhora vai aumentar o custo de despedir, pá, venham para Portugal. Ah, isto é já agora um conselho, que é para o governo não fazer disparate. E sobre isto, já lá vamos a seguir, mas parece que as empresas portuguesas estão a convidar o governo, novo, mexer na legislação laboral. Eu acho muito importante, sobretudo desfazer alguns disparates que o PS andou a fazer. Mas havemos de voltar a isto noutra ocasião, porque o assunto não vai ficar por aqui. Segundo ponto, a dependência de Portugal e Espanha do turismo. Toda a gente fala disto. Quanto é que pesa? É 14% no valor acrescentado? É o quê? 17% no emprego? Não sei quantos. Vamos ficar pelo emprego. Eu estava a ver a imprensa espanhola e durante o período aqui da Semana Santa, e este mês de março terminou, a Espanha acrescentou 193 mil postos de trabalho. 43%. Ouça, ouviu? 43% é no turismo. Está a ver a dependência dos espanhóis e de Portugal? Mas não só os espanhóis, Portugal também. Sabe o que isto significa? Um tremendo risco. Além de um problema chamado, uma boa parte da indústria neste setor paga salários baixos. para quem quer qualificar a economia e usar os jovens mais bem preparados de sempre, não é por aqui, digo eu. Não quer dizer que não haja bolsas de turismo, se paga muito bem, ok? Bom, clarinho. Já agora, a imprensa espanhola também diz que 80% dos contratos gerados nos últimos anos em Espanha são precários. E lembra-se da análise que nós falámos aqui do Jornal Negócios, ontem. Portugal conseguiu já ultrapassar Espanha e Itália em matéria de precariedade. Socialismos, em latim, socialismos com U, ok? Três pontos. Ponto seguinte, a CMVM suspendeu as ações da SAD do Futebol Clube do Porto. Eu estava espantado realmente como é que não tinha acontecido logo ontem de manhã, porque na entrevista que Jorge Pinto Costa, eu não tinha visto, deu à RTP3, ele falava, numa certa altura, de uma coisa que já anda para aí, o Porto, a SAD do Porto tem capitais próprios negativos. E, como você sabe, quando uma sociedade tem capitais próprios negativos, quer dizer que não pode desenvolver corretamente a sua atividade, não é? Isto é o mínimo que se pode dizer do ponto de vista de análise empresarial. Mas Jorge Nuno Pinto da Costa anda há vários meses a dizer que vai entrar dinheiro, vai entrar dinheiro. Naquela entrevista deu pistas, mas como ele é um bocado desastrado, porque não percebe bem estas matérias, não é? Percebe futebol, percebe outras coisas e é muito bom nisso, mas estas não percebe. Deixou escapar ali algumas expressões que levantaram dúvidas junto à CMVM. Eu acho muito bem, enquanto aquilo não for bem esclarecido. Ok? E era bom que os investidores da SAD do Porto fossem bem informados sobre o que está a preparar. Ponto seguinte, as perguntas de espectadores sobre as devoluções do IRS. É outra coisa que me faz impressão. Nós andamos desde o ano passado, aliás, há 2 anos praticamente. Olha, é o GP de Farinha da Betocnet, somos nós aqui na Cor do Dinheiro, a levantar as pessoas assim. Olha, as retenções na fonte baixaram. Quer dizer que a sua carteira fica mais grossinha, grossinha, uma nota de 5 € ou 10 por mês, e portanto você depois, quando for fazer o acerto das declarações de IRS, não vai receber. Não há devoluções nenhumas, é dinheiro que era dinheiro das pessoas, ok? Mas como diz o José Pedro Farinha. Bom, mas eu tive aqui uma série de casos, ainda ontem à noite uma senhora que me escreveu a pedir para analisar um caso. Oh, opa, é muito simples. Se a gente desconta menos, é óbvio que depois a tendência para acertos em que vamos receber baixa. Mais, em alguns casos, até vão pagar. Mas isto é o custo do governo, no ano passado, sobretudo no segundo semestre, e este ano também, ter mexido nas retenções na fonte e, portanto, para as pessoas terem mais dinheiro e poderem gastar, porque estava com receita da crise económica. Portanto, basicamente é isto que se passa, ok? Bom, ponto seguinte, continuam as dificuldades com as urgências de ginecologia e obstetrícia. Há uma série de hospitais da região da Grande Lisboa que continuam a sentir estas dificuldades. Pá, diga-me uma coisa. Pá, mais de um ano depois da criação da direção executiva do SNS, prometia gerir melhor tudo isto em rede e não sei quantos. Continuamos com estes problemas? Bom, esta é mais uma herança, pesada herança do Partido Socialista. Mas há mais, como vai ver a seguir. Bom, vamos então para os temas mais importantes de hoje. E vamos começar com uma manchete, ok? Vou-lhe mostrar uma manchete, fica já o disclosure. Eu sou a parte interessada nessa manchete, porque isto é o meu jornal. Então é assim: taxa média de IRC passou a fasquia dos 20% em 2022. Há mais empresas a declarar e mais imposto liquidado. A esmagadora maioria não ultrapassa os 800 mil euros de volume de negócios, estamos a falar de empresas, e apenas 0,2% faturam acima de 50 milhões de euros. Isto que aqui está, repare, é 2022. Ainda não se apuraram as contas de 2022, mas eu vou lhe dizer uma coisa: este número continua a subir. Isto serve para quê? Para demagogos como o finado, quer dizer, o finado, no sentido que saiu agora, que está de Estado, Nuno Félix, que gosta de dizer que não sei quê, que a gente tem taxas de imposto muito baixas. Desculpa. Há uma série de países na Europa onde a taxa de imposto, IRC, ok, é bem inferior a isto. Já sei que vem aí a escardalha toda. Ah, mas os impostos não são a mais, coisa mais importante do investimento. Não sei se são a mais importante. Há estudos que dizem que sim e estudos que dizem que não. Mas há uma coisa que eu sei. tem peso. Ok? Bom, só mais um pormenor. Eu não sei se reparou, no penúltimo Corporate Business, não neste que está disponível, o Chepe de Farinha trouxe uma conta onde mostrava que uma empresa pay que pagaria um IRC pay de 3.500 euros, aquilo disparava porque tinha que se juntar ao IRC, às taxas de imposto, às tributações autónomas. E, portanto, em vez de termos supostamente 17,5% de imposto que ia pagar, aquilo saltava para 33%. Percebeu isto ou não? Já agora só mais um problema, porque nós devemos voltar a esta matéria. Isto fica prometido. Isto é a média. Ok? É a média. Como a história do IRS. Ah, pá, taxa média de IRS é 13,5%, não sei quantos. Pois é, para aqueles que não pagam, depois faz a média. Já sabe como é. Conhece aquela história de vamos dois ao restaurante. Vou e você ao restaurante. Eu como dois frangos, você não come nenhum. E quando eu saio de lá, venho cá para fora dizer assim, olha, em média comemos um frango cada um. Pois, em média, mas há um gajo que ficou à fome. Não é? Aqui é uma coisa parecida. Mas já vamos voltar ao assunto. Ponto seguinte. Eu vou-lhe mostrar aqui uma fotografia. Você vai-me dizer se conhece. Ok? Conhece este carro? Este modelo que aqui está. Olhe bem para ele. Pode começar a escrever aí, se quiser. Bom, eu aposto que a maioria de Vossa Excelência está a dizer assim, é um carro alemão. E aqueles até mais, menos estarios dirão assim, isto é um Porsche. Não. Isto é um... Chaché. Eu vou explicar. O chaché, de onde é que vem o chaché? Não é chaché. Chaché em mandarim quer dizer obrigado, ok? Mas isto é um Xiaomi SU7. É uma cópia perfeita do Porsche. É o veículo elétrico da Xiaomi. Por isso é que eu chamei Xiaoxé. Xiao. Depois, Xé de Porsche. Percebe? Que me perdoa a malta da Porsche. Isto é uma cópia vergonhosa, direta da Porsche. Ok? A malta da Xiaomi, que eu encontrei um quem tenho nada contra. Faz excelentes telefones, ok? Nada disto. Esta brincadeira foi anunciada no Salão de Pequim e já tem 90 mil pedidos de compra. Encomendas. Ainda não se conhece o carro, ou seja, ninguém testou e não sei quanto. Chama-se isto de Marta. Fez disparar as ações da Xiaomi. Tudo isto está a acontecer no momento, como você vai ver. É só olhar aqui para a manchete do Financial Times de hoje. Tesla and BYD, que é outra marca chinesa, estão a ficar preocupados porque o que está a verificar no mercado de carros elétricos é uma queda de vendas. Porque, por causa do ceticismo, se começa a instalar depois daquela fase do hype, não sei quantos, à volta de eletrificação, junto dos consumidores, dos compradores. Isto é matéria para acompanhar. Já agora, crescem os sinais de que os juros não vão baixar nos Estados Unidos em junho. A conversa tem vários meses. Ah, a inflação vai baixar, não sei quantos, depois dá um saltinho outra vez. Depois o mercado de trabalho está muito quentinho nos Estados Unidos e os juros, as yields mostram, pelo nível em questão, começa a haver dúvidas dos investidores que as taxas vão baixar em junho. Isto é para aqueles wishful thinkers que adoram. Ah, os juros vão baixar aqui, tinham que baixar acolá e não sei das quantas. Bem, e na Europa? Perguntará a você. Na Europa, ontem ficamos a conhecer os resultados da inflação na Alemanha. Foi muito abaixo do previsto. Muito abaixo. Foi abaixo do previsto. À semelhança do que já aconteceu em França, aconteceu em Itália e aconteceu em Espanha. Portanto, a pressão vai aumentar sobre o BCE. Ainda ontem, ouvimos uma distinta vice-governadora do Banco de Portugal, de nome Clara Raposo, que numa entrevista na RTP voltava outra vez à tecla do baixar juros. E esta dizia assim ao meu colega Rui Alves Veloso: ah, mas porquê é que nós nos reunimos frequentemente? É para discutir estas coisas. O quê? O BCE só se reúne para baixar juros? Isto é uma estupidez. Uma tontice completa, não é? O BCE discute outras coisas. Já agora, como já percebeu, há um tandem entre a Clara Raposo e o Mário Centeno. Querem ser os campeões na Europa daqueles que defendem a baixa taxa de juros. Bem, para a malta que já andou a enganar-se com a inflação transitória, não sei das quantas, eu acho que isto fica mal. Parece doença já. Parece doença. Mas pronto, sou eu que digo. Ponto seguinte. Habemus gubernatio. Vou, mais uma expressão em latim. Idux gubernationis. Temos o governo. Já temos o governo. E já temos chefe de governo. Empossados ontem. Bom. O que é que há a dizer daquele estenderete de declarações ontem na tomada de posse do novo governo? A primeira é que eu acho que foi um bom discurso de Luís Montenegro. Foi um discurso em que teve duas componentes. A primeira é, o que é que nós nos propomos fazer? A segunda é, vocês vejam lá se nos deixam fazer. Ah, depois há uma aqui assim a dizer. Qual é o prazo para isto? O prazo é simples. Como é que dizia? Estamos aqui para governar os 4 anos e meio da legislatura. Luís Montenegro. Eu tive que ouvir isto depois, que a esta hora nós estávamos a fazer o think tank, como pode ver até pelas discussões no programa. A primeira parte é interessante. Nós queremos fazer isto. E o que é isto? Olha, queremos resolver alguns problemas, inclusive os problemas de dar a certos setores e classes aquilo que merecem. Forças de segurança, CSNS, os professores, essa coisa. Mas depois o aviso. Ah, mas espera aí. Não andem para aqui a falar de excedentes e não sei das quantas, e que isto é tudo facilidades, porque realmente não há dinheiro para isto tudo. Mas depois vem a outra parte, uma parte muito interessante. Corrupção. Vamos a ela. Em 60 dias, eu gosto quando os governos estabelecem datas. Sabe porquê? Porque depois nós podemos confrontar. Você disse 60 dias. Onde é que está? Como Costa, em 2018 ou 2016. Daqui a uma legislatura, nós temos, todos os portugueses são médicos de saúde, médicos de família, perdão. Ao fim da legislatura, havia quase o dobro, não era quase, é o dobro dos que não tinham médico de família. Portanto, ó, Sr. Ministro, o que é que aconteceu? Borrou a pintura. Mas depois, mais tarde, quando pedimos outra vez para dizer quando é que vai fazer, ah, como já errámos uma vez, não fixo valores. Isso não é de governante, não é? O governante é o tipo que põe ali, está aqui, empenhei aqui as minhas fichas todas. Ok? É assim. Mas o mais interessante do que Montenegro disse. Mais recados. Mais propostas. Bom, corrupção. Meus senhores, 60 dias. Mas eu quero todos isto neste barco. Todos os partidos vão falar connosco. Quer falar com todos. O que é que vocês pensam? O que é que querem fazer? Temos que encontrar aqui uma solução para isto. Brilhante. Chama-se isto dizer, olha, eu vou dizer à malta que vou falar com vocês. Epá, se vocês não alinharem, eu vou dizer, epá, vocês é que me deixaram fazer. Pô, mas isto vale para a corrupção, vale para a imigração, e vale também os recados sobre o aumento da despesa pública. Que, aliás, o Presidente da República, de forma muito tontinha, a seguir também voltou a falar, mas já lá vamos. Já percebeu onde é que Luís Montenegro quer chegar? Primeiro condicionar a oposição, dizer assim, pá, deixem-nos trabalhar, lembra-se do Cavaco, nos anos 90, deixem-nos trabalhar, uma piada para o Soares. Aqui não é para o Soares, aqui é para a oposição. Não é para o Presidente da República, é para a oposição. E é uma forma de dizer assim, olha, nós vamos dialogar, mas nós queremos governar. E não estamos aqui para passar uns meses apenas, é para fazer coisas. Bom, esta parte aqui é um bocadinho mais para voltar do que outra coisa. Bem. Os dois principais na mira são o PS, porque tem o poder, obviamente, de aprovar ou chumbar leis, e o Chega. Estes dois pormenores de imigração e da corrupção são para o Chega. Bom, a ideia boa é porque tenta comprometer os outros. E faz uma coisa muito importante, aliás, como vocês se recordam, se vê aqui o programa regularmente, uma das coisas que dissemos aqui é que Luís Montenegro tinha que ter o comando das coisas. Ahead of the curve. Lembras-te da expressão? Ahead of the curve é fazer isto. Quer dizer, nós estamos a antecipar e agora repara, esta já é nossa. O André Ventura pode vir depois fazer a figura que fez, ontem. Mas foi apanhado em contrapé. Porque diz assim, pronto, isto é uma preocupação, então vamos a ela. E agora vem para o barco, se faz favor, que é para a gente trabalhar sozinho, em conjunto. Bom. Depois vamos a Marcelo. Marcelo, começa que conversa, mandato complexo. A maioria é curta, mais curta não sei quem de sempre. Deram uma vitória a Setor Moderado e não à direita radical. O senhor Presidente da República realmente só mostra que aquela boca que saiu no Expresso, nas vésperas das eleições legislativas, em que ele dizia não queria o Chega no governo, só se mostra que ele disse mesmo isto. Isto é deplorável, esta parte é deplorável. Marcelo Rebelo de Sousa não tem de estar a dizer quem é que deve estar ou não no poder, com quem é que tem que estar a fazer os acordos. Marcelo Rebelo de Sousa é um árbitro, não é um jogador. Esteve mal aqui nesta coisa ontem. Bom, depois vem com aquela história do diálogo, diálogo aturado e muito exigente, não sei o que é isto. Quando os políticos começam a pôr adjetivos em excesso, não, eu nunca percebo onde é que era isso que é. Diálogo aturado e muito exigente com o PS. Bom, onde é que eu quero chegar? Marcelo, ai, depois avisa, melhor não criar problemas ou não existem, o que é para as finanças públicas. Bom, mas o primeiro-ministro foi claro ontem na questão das finanças públicas. É? Ou o Presidente da República acha que a AD vai mesmo borrar a pintura em finanças públicas? Não, não se borra a pintura já, por causa daquilo que já expliquei aqui, não é? Uma governação económica que consegue transformar um delinquente numa pessoa bem reinserida socialmente, como foi o caso do PS, vai estar em cima da AD também. Portanto, isto não é um problema. Aliás, o Jorge Marrão costuma dizer isto nos think tanks bancarrotas, é coisa do passado, não é? Portanto, o que é que interessa aqui? Primeiro, era o Presidente da República não estar a mandar ditados sobre o Chega. Em segundo lugar, pá, deixe governar, não ande para ali tentar condicionar, ainda para mais. Um Presidente da República tem um cadastro que este tem, de disparates com governos e não sei quantos, não lhe fica bem. Bom, mas vamos seguir para mim. Onde é que esteve o problema de ontem? Olha, o Partido Socialista esteve lá, mas não teve Pedro Nuno Santos. O Chega não esteve. Apareceu no fim André Ventura. O Bloco de Esquerda não apareceu. O PCP não apareceu. O que é que isto diz? Esta gente convive muito mal com a democracia. Uma parte é a gentalha, não tem outro nome. Repara, mas qual é que foi a ideia de Pedro Nuno Santos? É dizer, não, estou aqui distante disto depois das coisas que andou a dizer nas semanas anteriores. Pedro Nuno Santos estava a fazer um trabalho excelente. Então ontem borra a pintura, não ainda à tomada de posse de um governo. E manda lá uns capangas de segunda e terceira categoria. Mas o que é aquilo? André Ventura aparece no fim, foi apanhado em contrapé com o discurso de Luís Montenegro. E depois parece que aquela... Não, eu tinha uma reunião de grupo parlamentar. Mas, desculpa, uma reunião de grupo parlamentar é mais importante do que ir à tomada de posse de um governo democraticamente eleito pelos portugueses? Bom, o mesmo vale para o Bloco de Esquerda, mas aqui é pior, e para o PCP, que nem sequer lá puseram os pés. Mas qual é o conceito de democracia desta gente? Isto fica mal. Ficou mal a todos. A Pedro Nuno Santos, a André Ventura, ao Paulo Raimundo... E à tonta da Mariana Mortágua. Fica mal a todos. Nós não gostamos. Epá, azar. A democracia é assim. Aliás, há dias mandaram para aqui um vídeo daquela tonta da Varela, da Raquel Varela, na RTP, a dizer que, por mais que as pessoas votem no Chega, seja 1 milhão ou não sei das quantas, ela não aceita. Então, mas espera aí, mas que raio de democracia é esta? Nós é que somos os árbitros da democracia. Não, nós temos voto mas, e opinião. Agora, o que não podemos estar a dizer é, epá, na minha opinião, eu sou democrata e tu não és. Que é o que tudo isto que aparece à tona nestes momentos. Ora, isto é o pior que a democracia portuguesa tem. Como se viu ontem. Bom, ainda para mais, porque, como se percebeu ontem também, o PS está caladinho. Vieram umas segundas figuras para mandar umas piadas. Mas, André Ventura, por exemplo, ontem, quando disseram, então, mas espera aí, o doutor Luís Montenegro diz que também quer mesmo combater a corrupção, está à espera. E André Ventura diz uma coisa, que ele diz muitas vezes, que, ah, não, mas se for uma boa medida, eu aprovo. Eu tenho muitas dúvidas. Assim como tenho muitas dúvidas que o PS vai fazer isto. Porque depois, quando vierem as medidas, vão dizer assim, eu não concordo. É muito fácil dizer eu não concordo, e depois já uma desculpa qualquer. Bom, onde é que eu quero chegar? Luís Montenegro esteve muito bem. E eu só espero que este drive e que esta antecipação face aos adversários, continuo. Porque é assim que tem que governar um governo de minoria. Mas, a partir de hoje, eu quero ver como cidadão, agora na prática, as propostas para aquilo que o governo vai fazer. Vai ser discutido na próxima semana o programa de governo, dia 10 e dia 11 de abril. Certo? Bom, vamos continuar. Fechamos aqui. Agora vamos para o outro lado. Há sempre algum rapazinho que gosta de estar sempre a dar as vistas. Em Portugal, esse rapazinho chama-se António Costa. Ontem, precisamente à saída de tomada de posse, vem-nos a dizer a nós portugueses que vai pedir ao seu advogado para pedir ao Ministério Público para ser ouvido com a celeridade possível. Porquê? Porque sabemos, ele demitiu-se por causa disso. Não foi por causa disso, caso 75 mil euros do gabinete ao lado. Não há nada pior do que haver uma suspeita e não ser esclarecida. Ministério Público suspeita sobre António Costa. Bom, a sério. Mas, eu sei que qualquer pessoa pode pedir ao advogado, pá, vá lá dizer aos caras do Ministério Público que quer ser ouvido. Qualquer pessoa pode fazer isso. Agora a minha dúvida é outra. Mas porquê é que António Costa agora está com muita pressa em ser ouvido? Espera, o António Costa, primeiro-ministro, ex-primeiro-ministro, nunca se preocupou com os dezenas de milhares de portugueses que têm problemas com a justiça e depois ficam com a vida pendurada de uma porrada de anos, à conta das atitudes do Ministério Público. Nunca se preocupou com isso. Não é? É simples. O Ministério Público constitui alguém arguído e deixa ficar dois, três anos. Olha o caso de Mexia, por exemplo, e Mansoneto, que é para não falar de outro. E as pessoas ficam com a vida pendurada durante esses anos todos. Não é? Então, o senhor Primeiro-Ministro não quer ficar nesse grupo? É pena. É pena. Porque eu não gosto de ver um tipo com o peso político de António Costa agora vir dizer isto. Porque fico sempre na dúvida. Ai, se calhar o Ministério Público agora vai já correr a dizer ao gajo que vai ser ouvido. Não é? Mas porquê é que vai dizer? É porque ele tem o peso de chamado António Costa? Não sei. Mas sei que há dezenas de pessoas que estão nesta situação para quem a justiça se está a marimbar. Ponham em causa ou não a sua vida. Bom, é o que eu digo. António Costa, quer isso que ela vai conseguir, que o resto do povo leu, que se dane com os seus problemas de justiça. Mas ele tem que os ver resolvido. E porquê é que tem que os ver resolvido rapidamente? Porque tem um problema chamado Conselho Europeu. António Costa não quer estar fora da ribalta. António Costa quer aproveitar a onda de boa vontade que existe na Europa em relação ao seu nome, que é um bom negociador, que é o que ele sabe fazer e sabe falar. Não sabe escutar porra nenhuma, não é? Mas sabe fazer isto. E, portanto, António Costa tem pressa. Eu vivo muito bem com isso. Não vivo muito bem. É com se a justiça acelerar as coisas, porque se trata do senhor António Costa, ex-primeiro-ministro e candidato a presidente do Conselho Europeu. Eu não queria terminar esta conversa de hoje sem ir para a frase da semana, que é do professor Nuno Palma, já entrevistámos aqui no canal, em que diz que o doutor Mário Centeno é um agente político que tem deturpado a sua função. Certeiro. 7.300 pessoas em direto, muito obrigado. Quero agradecer a vossas letras e a quem vai ver e pedir o que peça. Colocarem um gosto, fazerem partilha nas redes sociais e subscrever o canal. A razão é muito simples. Aquilo que você ouve aqui, não ouve em mais lado nenhum. Tenha um santo dia. Eu voltarei para lhe atazanar o juízo amanhã às 8 da manhã. Muito obrigado.